Soltero Rock 10 anos apresenta Rota Alternativa, a mesa redonda do rock baiano. Rota Alternativa, a apresentação Cal Moraes e Léo Sima. Rota Alternativa. E aí, gente, salve, salve, um forte abraço a todos, começando mais um Rota Alternativa, direto de Salvador, para Mutante Radio Mecânica. É isso aí, hoje tem um convidado especial aqui, já já eu falo. E aí, galera, boa tarde, até o Moraes.
Boa tarde, Luiz Cláudio Moraes, Cal Moraes, mais conhecido como Cal da Bahia.
Boa tarde,
boa tarde, Léo Sima.
Porra, boa tarde duplo.
Boa tarde, bom dia, boa noite, Cal, Sérgio Moraes. Estamos aí de novo com Rota Alternativa em mais uma edição pela Mutante Mecânica, dentro da Mutante Radio e também pelo portal Soltero Rock. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa noite, ouvintes que nos acompanha nessa edição sempre.
É isso aí, Rota Alternativa direto de Salvador, junto com a Mutante Radio Mecânica. E vai ter hoje no programa... O Momento Nerd, daqui a pouco, vai ter também...
Momento Disco.
Momento Quebre o Disco, que necessariamente não é para quebrar o disco, é para tocar e avaliar. O disco, que a gente vai começar com a Vírus 27, Repercaus. Vamos ouvi-la. Repercaus!
Tudo aconteceu na manifestação. O povo protestava com todo o coração. Diziam em voz alta, abaixo a repressão. O coro organizado, diziam os corados. Você é mal na mão, tenha compaixão. Jogue tudo no chão, chute a união. Você tem essa farda, não passa de coitado. Não passa de cidadão, é mais um explorado. Seja marabão, tenha compaixão. Jogue tudo no chão, chute a união. Você tem essa farda, não passa de coitado. Não passa de cantão, é mais um explorado. Mas o peito vai fugir. Os guardas começaram a espancar. O povo revoltado reagiu. O caos tomou conta do lugar. Abaixo a repressão, um coro organizado, diziam os explorados. Você já vai na mão, tenha compaixão. Jogue tudo no chão, chute a união. Você tem essa farda, não passa de coitado. Não passa de cidadão, é mais um explorado.
Soltero Rock, o portal do rock de Salvador, pra quem gosta de rock. Aí, hoje, dia de greve nacional, Vírus 27, Repercaus. Conhecem a banda, Léo e Théo Moraes?
Banda punk de São Paulo, dos anos 70 pros anos 80, né? Que já gritava protestos contra o que tá aí, meu irmão. É, e a gente menino lá, cantarolando essas coisas, neguinho perguntava o que era aquilo, que bizarrice era aquela, desliga isso, menino. E a porra tá empenando aí, ó. Tá empenado. É. Vai chamar os punks agora que eles estão no Caribe.
Pois. Verdade, hein, Léo Sima?
Agora só é desespero pra quem repreendeu antes aí, ó.
É. Isso me lembra aquelas ilustrações da Testemunha de Jeová, que tem o um inferno assim. Não, tem o mundo se acabando, o pessoal gritando assim, na ilustração, né? Aquele, gato caindo do prédio.
É, aqueles livros que eles ofereciam a gente, né? Muita onda, velho.
Catástrofe.
Sim.
Isso aí, mas é, velho, um dia de greve, mas deveria ser uma semana, um mês, sei lá.
Ou o ano
exatamente.
Todo.
O povo fazendo a massa, né, velho?
Então essa música de estudo que tá rolando hoje no país e vai ser o BG do programa todo. É isso aí, Léo e Théo. E vamos tocar o programa em frente aqui, meu velho. Vamos lá então, vamos com... Ah, deixa eu fazer uma homenagem a uma pessoa aqui massa, gente fina da melhor qualidade, Naline. Deixa eu tocar um pedaço da música dela aqui e eu volto. Trabalho especialíssimo e sensacional de Naline, cantando a música aí do Ahá, Take On Me. Naline, muito bom o trabalho de Naline, né, Léo Sima?
Sim, eu conheço, bem bacana, de qualidade, algumas canções em inglês, outras em português. Isso. E vez outra lá, larga na rede aí umas versões aí de canções clássicas do rock and roll oitentista, noventista, algumas coisas mais recentes também, é bem interessante, umas versões bem cool, bem voz e violão, é legal, bacana, muito bom o trabalho dela.
Pois é, vamos então debater agora um tema bem que tá rolando, viu? O rock contra o rock, o que é que vocês têm a falar, principalmente aqui em Salvador?
Oi?
Fale, Théo, fale. Tá...
Qual foi?
É isso aí que você ouviu aí.
Eu deixei no ar, né, velho? Sei lá.
Eu vou deixar como tá aí, a porra, por mim. Vai ficar no ar?
Ai.
A pergunta, hein?
Não, eu achei que Léo ia fazer logo uma. Entrar com uma.
Bem sugestivo, não, velho, bem sugestivo o debate, velho. Não tem nenhum deles aqui, do rock, nem de lá, nem de cá, nem assim que denominam uma parte e outra.
Não, eu achei que... Não, não falei antes porque eu achei que o Sérgio fosse dar a palavra antes, mas assim... Eu não sei que... Se há um rock contra o rock aqui na Bahia... talvez esse tema que a gente está trazendo aqui foi muito por conta da repercussão da entrevista de um dos artistas locais aqui ao site do El Cabung, o Gerão de Cidreira, acabou falando sobre... o rock de uma forma muito generalizada, né? Eu li a entrevista, entendo o que ele quis dizer, mas não concordo em número, gênero e grau, né? Porque você dizer que o rock é conservador e só há uma postura restante nesse gênero, eu acho que é muito raso, digamos assim. As referências que ele traz no texto dele na entrevista são muito limitadas, né? Ele fala, se refere tão somente ao rock sendo só Slipknot, The Strokes, quanto eu sei que ele deve saber que existem outras coisas, mas e tudo bem que a pessoa goste de Slipknot, The Strokes, ou que não goste dessas coisas, tudo bem, mas o rock não é só isso. E conservador em qual sentido? Em qual amplitude? Ele largou essa lá na entrevista e ficou algo muito vago que deu corda para generalizações. Então isso acabou causando um certo frisson no meio, né, nas redes sociais, que de um lado de repente foi necessário para de alguma maneira ter algo contra aquilo que ele falou, mas de um outro modo, será que seria necessário ter isso tudo, ter essa proporção toda diante de algo que ele falou? Porque assim, Carl, sério, assim, durante as nossas vidas a gente falou muita besteira, né? Talvez a gente esteja falando besteira aqui, talvez. Mas assim, talvez também esse tenha sido o momento do no caso do Giovanni Cidreira, eu vou citar aquele abertamente porque a entrevista foi com ele.
Pronto.
Todos estão falando tudo em relação a essa entrevista e depoimento dele. E assim, como eu falei, entendo o que ele quis dizer, mas não concordo. Isso aí generalizar de um jeito que... falando que o rock é conservador, mas conservador em quê? Em que sentido? Na música? Na atitude? Nas inovações? O rock que vira e mexe, se você procurar, vasculhar, tem muita coisa diferente, tem muita coisa sendo feita na Bahia, diga-se de passagem, que ele falou de uma maneira muito local também, né? Então, eu acho que ele não foi muito feliz nesse depoimento. Agora, por outro lado, eu acho que você dá vazão demais a essa entrevista dele, ou a esse depoimento dele na entrevista ao El Cabong, eu acho que também não seria muito necessário, não. Porque, de repente, nesse embate aí, quem levou mais vantagem foi o próprio artista, né? Que ganhou mais cartaz, estava mais ali no centro das discussões, chegou até aqui esse papo que a gente está tendo agora. Eu creio que tudo bem você ter que defender o seu lado. Se você veste camisa preta, rosa, colorida ou cinza, tudo bem, mas entender também que às vezes você continuar fazendo o seu trabalho que você faz em prol de uma cena que existe, que é forte também, precisa melhorar, seria até mais vantajoso, digamos assim, do que ficar batendo argumentos contra e de repente... outras pessoas que não tem nada a ver começam a inserir comentários que incitam um pouco mais e que a coisa fica virando uma bola de neve e parece que não tem fim. E fato, apenas um lado, o lado mais evidente, ganha força, que no caso é ele, né? Assim, acho que, querendo ou não, isso teve com o intuito dele ou não disso acontecer. O disco dele acabou ganhando também uma promoção, né? Nessa questão toda. Eu ainda não ouvi, vou escutar ainda, mas uma coisa é certa, eu sei que se ele falou que o rock tá fadado a assumir, ou se já assumiu, como ele falou, eu fiquei até mais curioso, porque o disco dele tem composições feitas em parcerias com pessoas do rock, né? Que o nosso Sérgio vai se lembrar dele muito bem, que o Paulo Diniz, que era da Waze, que foi uma das ótimas bandas que teve aqui em Salvador, faz parceria com ele em muitos momentos do disco, e na execução do álbum, dos instrumentos, tem o Junix, que ele participou de uma banda super foda daqui de Salvador, chamada Subaquático, passou uma temporada longa no Cirque du Soleil, então tem uma bagagem roqueira expressiva. Então você abrir a boca para dizer que nada novo interessante nos últimos 4, 5 anos, ou até mesmo mais recentemente, nos últimos 2, 3 anos, nada acontece aqui em Salvador nesse gênero, eu acho que foi uma felicidade muito grande. Mas é a opinião dele, respeito, só não concordo. Não sei Sérgio agora o que Sérgio acha, o que...
Fala você, Sérgio, né? Fala Sérgio.
Não, o Léo já falou tudo que eu ia falar, não tenho mais nada pra dizer não. É basicamente o que ele disse aí, autopromoção. Tá todo mundo preocupado com o que faz, né? E não olha como a coisa como um coletivo e que é tudo música no final, né? Seja rock ou subgênero disso. E eu não conheço o cara, conheço até o trabalho dele, eu vi. Eu achei bacana. Acho que tem alguma coisa de rock, mas não é rock. E basicamente isso, acho que as pessoas ficam emitindo muita opinião idiota na rede social e por detrás do computador é fácil falar e depois você chegar ao vivo com o cara de frente lá e dar um tapinha nas costas e dizer, ah, não foi bem aquilo que eu queria dizer, depois que a coisa já ganhou uma proporção, entendeu? É gigantesca e que não tem como mais exatamente voltar atrás, né? Mas é o ciclo, né? Do rock daqui, ele se repete, na verdade, nessas picuinhas aí. E as pessoas que fazem isso deveriam fazer uma autocrítica, né? Se elas querem realmente uma cena consistente, como eu vejo em outros estados, a exemplo principalmente desse pessoal aí da Mutante, né? Rejo, que a gente está inserido agora, a forma de organização deles, a gente deveria tomar como exemplo, entendeu?
Concordo.
Eu posso também estar falando besteira, mas
tá
nessa
não.
linha aí, de raciocínio.
Pois, eu acho que você não tá falando besteira não, nem você nem Léo. Eu só tenho uma coisa a dizer, velho. Seus cachorros aí, Théo, prenda aí, por favor.
Rapaz, viu uma quantidade de cachorro latindo agora aí, velho, porra.
Esse cara é surdo.
É o eco das confusões que rolaram essa semana no Facebook. Aí,
pronto, eu vou deixar, Léo, eu vou deixar. E outra coisa, esse cara é surdo. Esse que falou isso aí, eu vou botar uma música agora porque eu peguei aqui, velho. Vamos ouvir. Então, cadê a música aqui, velho? Mulher Kryptonita, Léo. Agora.
Exatamente. Vamos.
Rock de Salvador.
Mulher Kryptonita, Léo Sima. Ótima música, viu? Muito legal. Muito legal. Fala, Léo.
Excelente, excelente. Excelente, Carl. Essa aí é de uma banda que tem um tempinho que não passa por aqui. Dos nossos amigos Thiago Gendi e Jamil Gendi, dois irmãos atiradores de elite da Cidade Baixa, fazendo o seu rock de chão pisado aí, influências Stoner, influência de Road Trip. E essa é uma das faixas que eu mais gosto do EP deles, que é o primeiro EP. que é homônima, leva o mesmo nome da banda. E eu tô trazendo ela também hoje aí porque serve para ilustrar a nova série que foi idealizada por Sérgio aí, da série do site, né? Que se chama 4 Discos de Rock Baiano. A gente vai, de tempos em tempos, periodicamente, a gente vai escrever uma matéria, sempre com 4 discos lançados por artistas da Bahia, aqui de 2016 para trás. Então, a gente vai pegar sempre 4 discos lançados ao longo desses anos e vamos falar sobre cada um deles, tipo como se fossem micro-resenhas, mas falando um pouco da importância de cada um, quando foi lançado. Vamos indicar algumas faixas importantes dentro de cada obra. E assim é até uma maneira de mostrar o quanto que a Bahia produz bandas de qualidade aqui, né? E rock de primeira categoria. E também é uma maneira de resgatar algumas bandas que já terminaram, né, Cal? E não estão mais ativa. E assim, aqui em Salvador, não sei, em outros lugares, quando a banda termina, ela, por mais que ela tenha gravado 2, 3, 4 EPs, até elas caem meio que no esquecimento. Ela fica ao léu só na memória de quem acompanhava essas bandas ou próximo dos próprios integrantes, que acho que não abandonam seus filhos, né? Seus filhos fonográficos. Então, é um trabalho de resgate também desses artistas que... Verdade. Ficaram para trás e que muita gente não teve oportunidade de conhecer. Então essa série que a gente vai lançar ainda essa semana, acho que já, a gente começa o programa tendo ao ar no domingo, está sendo gravado na sexta, né, entregando um pouquinho o jogo aqui. Nesse exato momento que você está ouvindo, é bem capaz de dar a primeira matéria dessa série já está no ar lá no portal Sotero Rock, que é, sempre lembrando, www.soterorockpolitano.com. É só acessar lá e... dá um saque nessa primeira matéria que teve as bandas. Deixa eu pescar aqui. A própria Búfalo Vermelho e Orquestra de Elefantes. Teve o Teatro de Serafim com Décadas. Aforisme com Exercício de Insubmissão. E Vanderhus com La Fuga. Nessa primeira oportunidade eu falei sobre esses 4 discos dessas 4 bandas sensacionais. E vamos pra frente que tem bastante coisa legal pra eu escrever sobre várias bandas daqui dessa nossa terrinha.
Tem muita
música de qualidade, inclusive rock.
É isso, Léo. Theo, não tem nada a falar dos irmãos, gente?
Ah, são amigos de velhas datas aí. A gente já frequentou, né? O estúdio deles por anos. Na verdade, praticamente a banda da gente nasceu lá, né? Isso. No Scamen Studio.
Também.
E era tudo muito familiar, a gente era muito bem recebido. Na verdade, a gente ainda é recebido com festa pelos irmãos, né, quando a gente encontra. E é uma grande banda, já provou, né, que veio pra ficar. Em relação a outros projetos que eles tiveram, eu acho que esse, de fato, ficou. E é muito bacana as músicas, as composições todas baseadas aí em rockstone, né, dos anos 70, com... alguma coisa de hard rock, punk, enfim. Sobre a série 4 Discos de Rock Baiano, vem de uma certa forma como resposta de muita coisa que a gente tá lendo e vendo as pessoas falarem, né, na web. E é interessante a gente rever, né, alguns discos, algumas obras que foram gravadas esses últimos anos, fazer com que as pessoas tenham memória, né? Pelo menos voltar, né, rever essas memórias com essas séries que eu e Léo a gente vai começar a escrever usando discos lançados aqui na Terra. Então é bom ficar ligado. Mais uma coisa, eu falo na próxima.
É isso, você...
eu queria só falar mais uma coisa sobre a Búfalos.
Fique à vontade.
É rapidíssimo, é que eles meio que estão preparando um álbum próximo aí já para ser lançado. Estamos no aguardo porque é uma banda que cresceu muito ao vivo. Os shows delas, da dupla, tem sido cada vez melhor. Pelo menos eu acompanhei a banda de perto por muito tempo e pude ver essa evolução, o que me deixou mais na expectativa para um disco novo. Tá demorando um pouquinho, mas parece que esse ano ainda sai alguma coisa da Búfalo Vermelhos e Orquestra de Elefantes no caráter inédito, com novas canções, novas gravações. Eu sei que eles estão trabalhando para isso já há um bom tempo e tô na expectativa, tô na guarda. Jamil e Thiago, se vocês estão me escutando, por favor, lancem logo alguma coisa. Estou aqui na expectativa de ouvir algo novo e inédito de vocês no meu aparelho de som, que ainda existe aqui desde minha casa. Vira e mexe, sempre escuto esse disco aqui no meu sonzinho. E tô ávido por algo novo de vocês. Por favor, ressurjam com novos materiais.
Beleza,
um abraço pra vocês.
E aos que acreditam, né, que ainda existe alguma coisa de rock nessa terra, além desse programa que a gente tá gravando, gostaria de agradecer aí ao irmão Ricardo Drago, que idealizou toda a Mutante Radio, né, o Mutante Rádio, que toca para o mundo todo. A Mutante tá fazendo um ano. Já dando um abraço aí nos irmãos Mutantes de todo o Brasil e de toda a América Latina e alguns países aí da Oceania, Europa, Oriente. A rádio toca em todos esses países aí.
Então, o alcance é quase que mundial mesmo deles.
Exatamente. E também fiquem ligados que aqui em Salvador está sendo produzido muita coisa bacana, além do que a gente está fazendo aqui, né? Que é o programa de rádio da Sotero Rock Rádio, que é o Rota Alternativa, programa que praticamente tem aí, se não 10 anos, deve ter uns 7 anos aí, que a gente faz esse podcast.
Mais ou menos.
Né? E fiquem ligados, que a gente sempre está lançando coisas que estão sendo divulgadas aqui na cidade. E também ligados aí no Vandex TV, que está de volta com uma nova produção, né? Na verdade, já fizeram uma temporada com esse pessoal. Estão voltando aí, eu tava lendo hoje. É bacana também ficar ligado. Vai trazer a produção de alta qualidade também. O canal tá na web, né? Disponível para todo mundo também. E é isso.
Sim.
Vamos dar sequência aí, Carl Moraes.
E sem esquecer também, dar um salve rapidinho aqui pro pessoal do Alternativa Ativa, de Magno e Lene, que toda sexta-feira faz o programa com música roqueira baiana, lá de Feira de Santana. E Bia Cerqueira, né, que tem o Fora da Agulha também na programação da Mutante Radio. Então, um abraço pra vocês três.
Todo mundo da Bahia.
É isso.
Pois é.
É isso.
Então, e não tem rock, viu? O rock está inexpressivo.
Tem alguém surdo aí, viu, Léo? Tem alguém surdo aí que não está ouvindo. Olha bem, chegou o momento de...
Rock morreu!
Chegou o momento de...
Sem querer interromper, mas ele interrompendo. Só mais uma coisinha aqui, cara. Sobre esse lance de que o rock não existe mais, o rock morreu e tal. Eu tava assistindo há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu vi uma entrevista do Gastão Moreira, o programa que ele tem dentro do KZG. Ele tava entrevistando o Luiz Carlini, que foi o cara que fez. É um guitarrista que tocou em discos importantes da Rita Lee, no Fruto Proibido, no Entradas e Bandeiras. É um cara tipo top da guitarra brasileira. Ele perguntou pro Luiz Carlini, e aí, Luiz Carlini, essa história do que o rock morreu, ele deu uma resposta que pra mim foi a melhor resposta pra essa pergunta já dada, assim, que ele virou pra Gastão, ele, meu, você já percebeu como você segura uma guitarra? Ele fez o gesto, né, como segura uma guitarra, parece que você tá segurando uma metralhadora, meu, como é que você acha que um negócio desse vai morrer, você, né? Você tá praticamente segurando uma arma aqui sonora, verdade, que não vai morrer nunca. Você tá sempre pronto pra batalha, meu irmão. Então, é bem por aí. Fique com a resposta do Luiz Carlini. Procure lá no entrevista Luiz Carlini em casa, com K-A-Z-A, que você vai poder ver essa entrevista na íntegra. Assim, são 20 minutinhos do seu dia que vale muito a pena. Simbora, Cal.
Valeu, Léo. Vamos quebrar o disco agora. Vamos lá. Daqui a pouco eu falo quem é a música, de quem é a música e a banda. Então vou lá, vocês aguardem aí que eu estou quebrando o disco agora.
Momento. Quebra o disco.
vão com o vento. Erga a cabeça junto os cacos. Pago pra ver no meu momento o que será. Tanto faz se eu me der mal. Quase desisto de tudo, tropeçando, segue em frente. Nada além do orgulho. O tempo passa tão depressa e não devolve o que eu perdi. O orgulho que me resta, ele vai me tirar daqui. Sei que vai. Tanto faz eu me der mal. Outro epitáfio no muro, tropeçando, segue em frente. Nada além do orgulho, ser você é tudo a fazer. Na alegria ou no luto, tropeçando, segue em frente. Nada além do orgulho.
Quebre o disco com 32 dentes, nada além do orgulho. E aí, meu povo, vocês quebram, não quebram, levam pra casa 32 dentes?
Vamos lá, 32 dentes, a banda de Feira de Santana, né? Que a gente conheceu ano passado no Festival Sotero Rock.
Foi.
É, as bandas de Feira de Santana são promissoras pela qualidade de gravação, né, pelo o compromisso que eles têm em fazer uma coisa de alta qualidade. Não é a primeira banda que sai de lá com essa qualidade. Eu até tinha uma restrição em relação a todas as bandas soarem um pouco igual uma a outra, vim com aquele som meio datado, né, a certo ponto assim. Mas a últimas bandas que eu ouvi, né, como Novelta, 32 Dentes e outras mais, trazem essa qualidade no som e uma renovação, né, do cenário de Feira. E o interior hoje em alta, né, não só Feira de Santana, como outras adjacências de Salvador e da Bahia, estão liderando isso aí, né, questão de produção de CD. É, eu conheço o vocalista, né, o Tauan Oliveira, na verdade não tenho amizade com ele, conheço isso, festival e rede social, lançou o disco, né, pela Big Brother Records e o selo do pessoal que a gente já conhece em Salvador, e estão aí na batalha, né, como toda banda que está surgindo. Então...
É, não, eu também, eu não quebro o disco não, cara, eu levo pra casa a 32 Dentes, eu conheci também no Festival Sotero Rock, não conheci antes disso. É, não me lembro se eles lançaram, o disco antes ou depois do festival. O disco, na verdade, é um EP com 3 faixas, é praticamente um single. E eu gostei bastante, a Sérgio falou um ponto aí que é interessante, essa coisa das bandas lá parecerem um pouco pastelizadas, né? Aquela coisa linear. Uma coisa que, na verdade, tem mudado bastante ali do pessoal que vem de Feira. O pessoal que vem de Alagoinhas também diversificado bastante o som e a produção também. E o legal é que o Sérgio falou de feira aí, que eles fazem também um som mais na linha do Stoner, mas não é tão Stoner assim, já tem uma coisa mais ligada ao punk rock. Punk rock mais no seu pé, mais no indie, né? E assim, só pra citar algumas, Sérgio citou Novetto, mas tem uma que é bem interessante chamada Death River, que faz um som mais fincado no grunge, e eles lançaram só um singlezinho com uma música, mas é bem interessante também. E os rapazes da 32 Dentes, eu também conheço o Tawan de rede social, do Festival Soul Rock, fui vê-los mais algumas vezes quando eles tocaram aqui em Salvador no Irish Pub, quando a PDM lançou a sua nova formação, só com o duo. E assim, a qualidade de show se manteve da que eu vi anterior. Achei bacana, a banda é boa. Eu não quebro o disco não, eu levo pra casa. Levo pra casa também, calma.
É isso, eu também não quebro o disco da 32 Dentes, que eu achei com uma qualidade sensacional. E a galera é tudo gente boa. Eu já tinha ouvido já o trabalho dos caras o ano passado, antes de eles tocarem no festival, já tinha garimpado, legal. E não quebro o disco também da galera aí da 32 Dentes. A música que nós ouvimos aqui foi Além do Orgulho, Nada Além do Orgulho, né? Isso aí, galera. Sim. Um forte abraço a todo o Brasil e todo mundo aqui pela Mutante Radio Mecânica. Comunicando por aqui, Carl Moraes, Théo Moraes do outro lado, Léo também. A gente fazendo aqui o melhor do rock and roll soteropolitano. Vamos ouvir agora o Momento Nerd, Léo. Deixa eu botar a vinheta.
Vamos!
E o que temos hoje, Léo, pro Momento Nerd?
É o que temos hoje, Carl Moraes. Novamente eu tô trazendo aqui. Novamente ele surge, o Stephen King, novamente.
Legal.
Lembra que eu trouxe ele semana passada aqui pro programa, com livro e tal. É, dessa vez eu tô trazendo aqui um DVD, aqui uma série de DVD em 3 volumes, como dica, que se chama Nightmares e Dreamscapes. É um DVD que é dividido em 3 volumes e cada um deles tem em torno de 3 a 4 contos adaptados para a TV. Todos eles com aquela atmosfera de terror cósmico, de desconhecido. TNT, ela aproveitou o ensejo que ele liberou os direitos autorais para poder fazer adaptações para televisão e fez essa série, que foi exibida primeiro nesse canal, e depois eles lançaram em formato DVD. Não tem em Blu-ray ainda, até onde eu saiba, eu fiz uma pesquisa rapidinha, não achei em Blu-ray. Eu tenho um dos 3, eu tenho 2 volumes, 2 primeiros, mas o meu episódio predileto está no 3º volume e se chama Uma Banda de Outro Mundo, que é a história de um casal que está indo para uma outra cidade e decide pegar um caminho diferente, um atalho, né, e acabam se perdendo nesse atalho. Agora, o que acontece é bem se perder. Eles chegam num caminho da estrada que não tem mais volta, aí ele começa a ficar sem sinal no celular, o rádio do carro começa a falhar. Eles entram, chegam numa cidade e eles começam a se bater com ícones do rock and roll que já partiram dessa para melhor. Então lá eles encontram o Roy Orbison, encontram o Buddy Holly, encontram o Jimi Hendrix, e simplesmente eles não conseguem sair dessa cidade por nada. Eles percebem que tem algo de errado, mas algumas pessoas que estão lá alertam ele pra isso, tipo, mandam um recadinho pra eles anotado num guardanapo, tipo, saiam daqui agora. E aí eles, cada vez mais, eles ficam apreensivos pra tentar sair, sai, não sai, consegue, não consegue. Eu não vou poder dizer aqui o final, senão vou entregar um spoiler, mas... E ele tem muito daquela coisa do personagem principal, no caso, que é um casal, perdeu uma coisa em troca de vencer a batalha contra o mal. Tá aí presente também, mas talvez o casal não vença, ou venceu, não sei. Mas fica a dica aí, Nightmares e Dreamscapes, adaptação de contos do Stephen King para televisão, em 3 volumes em DVD. Quem quiser aí achar nas melhores lojas do ramo, tem. Se não achar nas internets, com certeza você encontra para baixar algum canto. Algum miserável aí deve ter ripado e botado para você fazer o download. Essa é a dica, não vou falar mais nada, já falei demais, Carl.
Valeu, Léo, aí o Momento Nerd de hoje. Muito legal, Léo, a dica, muito boa. Théo, tem alguma coisa a falar do Momento Nerd de hoje?
Não, Stephen King é um autor legal. nos livros, né, e nas adaptações, muita coisa deu certo e muita coisa deu errada. Basicamente isso que eu tenho que falar. Aí seria que eu falar muitos filmes e muitos que eu vi nos anos 90, para os anos 2000. Alguns foram muito bons, outros não deram certo de forma nenhuma. Acho que não conseguiram levar pro filme o que tinha escrito nos livros, de fato, tal, enfim. Mas a dica de Léo aí tá valendo.
Tá valendo sim, claro.
Mas o que o povo que adapta as obras dele mexe muito na estrutura da história, né? E muitas vezes no final. Então a experiência da leitura é sempre melhor do que a experiência no vídeo, ou no cinema, na televisão, enfim. Mas de qualquer forma, Stephen King.
Conta um recado, né?
Pode sim.
Vou dar um recado que o Ricardo Cidade pediu pra dar Cisinho. Cisinho vai conhecer Stephen King. Pode rodar a vinheta.
Pronto, chegando o momento romântico agora pra ele mesmo.
Chegou a hora do momento mais esperado da noite. Momento romântico.
Tem algo vazando aí no fundo, mas o momento romântico está no ar. E como sempre, como o Theo já citou ele aí, pro nosso queridíssimo Ricardo Cidade, que está lá em São Paulo, deixa eu botar mais um pouquinho a música aqui. A música do momento romântico é Tears for Fears, Woman in Chains. Theo e Léo, algum recado para Ricardo Cidade?
Essa é clássica aí, viu? Essa é para suar frio e sonhar molhado.
Nesse momento de greve, ele deve estar molando a ferramenta.
Ora, ora, ora.
Pane bem SP.
E o momento nerd, desculpe, o momento romântico já foi, como sempre, especial para o nosso querido Ricardo Cidade. E agora a gente vai ouvir a segunda música que Léo pediu para tocar aqui. Daqui a pouco ele fala, vamos ouvi-la.
Isso. Down of Time da banda Erasy, que por sinal também é de Freitas Santana. Simbora, Cal.
Vou botar agora, depois você fala um pouco sobre ela. Vamos lá. We'll be right back.
Portal do Rock de Salvador.
Da Off Time, Léo Simba. Porrada do seu ouvido, no meu, no de Theo e de todo o Brasil e mundo.
Exatamente, que é uma porrada só aí, ó. A gente tá falando de banda de feira, aí mais uma ferência aqui na área, aqui no Rota Alternativa. Essa banda é a Erase, com a canção Down of Time, do disco The Valley of Dying Stars, que foi lançado no finalzinho do ano passado, mais precisamente em 16 de dezembro de 2016, se eu não me engano foi 15 de dezembro, não sei, eu só sei que foi perto do Natal. E assim a banda faz um som na linha Stoner Doom, nessa vertente do Stoner, né? Que é um pouco mais psicodélica, bastante riff. Pra quem gosta de riff, essa banda é muito rica, né, de riffs. O som é mais pesado, mais arrastado, os temas são longos. As letras pegam mais para um lado mais existencialista, materialista. E assim... Essa canção é uma canção talvez a mais veloz que o disco tenha, porque as outras são bem pesadonas e assim é de uma vertente do Stoner que eu gosto bastante, que é essa vertente mais psicodélica, mais arrastada, mais doom, como eu falei, né? Então, pra quem gosta de bandas como Black Sabbath, das bandas das cenas de Nola, né? De New Orleans, disco do Down, mas Nola de New Orleans. Jai Hate God, de Down, é assim um prato cheio. É super interessante. E só uma ressalva aqui: os vocais são do Luciano Penelo, que saiu logo depois do lançamento do disco. E quem tá hoje como frontman da banda é o Wendel Fernandes, que também é vocalista da guitarrista da Novelta. Ele também é fundador da Erase, mas saiu antes de gravar esse disco e retornou agora. Mas a tempo, ele gravou a guitarra em duas faixas desse disco, que foram nas faixas Hollow e Living Hell, e Gaita no iniciozinho de Hollow também. Lá não tá acreditado no disco, mas se eu não me engano, quem gravou a gaita dessa faixa foi ele. E tá lá bem bonita, pra quem gosta de som arrastado, doom, psicodelismo, stoner, Saba principalmente... Vai no Erase de Feira de Santana, que é excelente. O disco, pra você ter ideia, que tem 7 faixas, se não me engano, 7 faixas, e tem quase uma hora de música. E aí? É muito pouco, o que mais?
As músicas são extensas, são grandes faixas. Exatamente. Com 5, 6 minutos. Aí, Léo, chegamos a mais um programa pela Mutante Radio Mecânica com o nosso convidado especial de hoje, Theo Moraes. Há anos que ele não participa de um Rota Alternativa, só produz. E aí, quem vai falar primeiro, é claro que é o convidado, Theo Moraes.
Foi muito bom participar novamente do programa com vocês. Eu fico com saudade, realmente. Fico sentido de não participar sempre. De dar minha opinião, né? Um pouco mais ácida, desculpe aí quem não gosta, né? Mas eu gosto de ser assim, gosto de ser na real mesmo e tal. Não que os caras não sejam verdadeiros, mas é porque o meu jogou barro e colou, já foi. E é legal também ter o programa divulgado na Mutante Rádio aí, no mundo inteiro. Não esquecendo da nossa programação que segue firme, né? No Sofero Rock.
Isso.
De domingo a domingo, com vários programas na grade. É só clicar lá, escutar pelo site ou pelo TuneIn, Sotero Rock Rádio. E já agradecendo também a alguns amigos ali do grupo do WhatsApp. Eu que nomeei o grupo, esqueci agora o nome do grupo. É Rock Baiano em Alta.
Né? Isso.
O grupo que surgiu pra. Promover o festival, Sotero Rock Festival, né? Mas que depois ficou e a amizade tá continuando lá. E mando um abraço também aí pro Alex Costa, que brevemente vai estar lançando o disco da Jato Invisível, Vinculando Neurose. Aguardem, descasso. Já ouvi em primeira mão, né? Quem faz a crítica e a rádio ouve primeiro. Mas aguarde que vai ser um bom disco. E também um abraço aí pro China, que tá sempre ligado na programação, sempre falando conosco, e os demais, né? É, os meninos da Tio Blues, o Arthur da Organoclorados, Deus, e outras galeras mais aí que sempre estão ligados e falando conosco. Um abraço para todos.
Isso aí, aí a participação muito especial de Theo Moraes, um grandíssimo, grandioso colaborador do Rock Baiano. Agora sim, o nosso querido Leonardo Sima. Léo Sima, suas considerações finais aqui do nosso Rota Alternativa, velho.
Poxa, valeu, Cal, mais uma vez aí por esse programa, por esse Rota Alternativa ter acontecido novamente. Valeu, Sérgio, aí pela presença novamente, depois de anos, como o Cal falou, sem participar aqui. Eu tô com invejinha aí de Sérgio, porque Sérgio recebeu o EP antes, né, de mim, da Jato Invisível, para poder escutar, e eu tô louco para ouvir ele todinho, para poder fazer a minha resenha aí pro site. É, enfim, mas eu tô no aguardo, tô na expectativa. Isso é bacana, isso é bom. Essa, criar essa expectativa pro lançamento de um disco é sempre bom. Isso também não pode se perder, né? E valeu vocês que escutaram aí a gente até o final aqui. Daqui a pouquinho tem o Go Rock com um tema especialíssimo, que é segredo. Fiquem para ouvir que vocês vão saber o que é. É, valeu, pessoal, também lembrando aí, pessoal, um grande abraço pessoal da Mutante Mecânica, Mutante Radio, que tá abrindo sempre esse espaço aqui pra gente dentro da sua programação. Galera toda que nos acompanha, valeu. A galera também que não nos acompanha e que muitas vezes nos esquece, muito obrigado também, caso você esteja escutando agora. E é isso aí, velho.
Simbora, valeu. E a capa do disco da Jato Invisível, quem elaborou foi o queridíssimo amigo, irmão, Theo Moraes, por isso que ele recebeu o disco primeiro. Um abraço a toda a galera do Brasil e do mundo. Valeu, Ricardo Drago, pelo espaço. Até o próximo.
Joga tudo no chão.